Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 9. Ah, os senhores feministas! Pudesse eu enforcar caos a todos com uma só corda. Suas teorias desordenadas, subversivas, é a tragédia burlesca das suas justas reivindicações, que tem posto a sociedade neste estado. Pois quando é que se viu nunca uma senhora casada e mais de filhos, como é a minha, não estar em casa áurea o marido arido me entrar para o jantar? De mais a mais, nem deixou dito para onde ia. Prena liberdade, hein? Os tempos aconselham estas independências, aproveitemo-as. E o marido? O marido que ceda, que se sujeite, que sorria, que diga amém ou vem para casa morto de fome. Que espere pela senhora, que virá depois e quando muito bem quiser dei. De onde? Chufo desconhecido, perfeito, é assim mesmo. Se eu aventurar qualquer observação, ela já deve estar suficientemente instruída para me responder. Não me fizeste esperar ontem até às 8 horas da noite para o jantar? Pois então, eu queixei-me. De modo nenhum, logo os direitos são iguais. Vamos sopa sem rancor, eu ao Rostbef, sem discussão. Diabo, estou sendo injusto. Terezinha tem sido sempre de uma submissão digna dos tempos medievais. Querem vê-la foi à minha biblioteca, leu Ibsen, por acaso? Terezinha não lê nem por... Oh. A razão de este foi primeiro, o movimento de independência deve ser outra. Talvez queira experimentar-me. Pois, para castigo desse ensaio, o que eu deveria fazer seria sentar-me à mesa com as minhas duas filhas e comer tudo. Mas poderia eu comer alguma coisa nestando inquietação, não? Sinto que eu não engoliria nenhuma colherada de caldo, vendo diante de mim o seu lugar vazio. Não é porque ela o enfeite muito, coitadinha. Ela está cada vez mais magra e mesmo insignificante. Mas só porque a sua obrigação do de boa esposa é hesitar em casa, não fazer nunca sentir a sua falta e estar sobretudo naquela hora sentada naquela cadeira, dirigindo o movimento do serviço. Minha mulher me tão indispensável à mesa, como ao pão, o saleiro a garrafa de vinho ou o guardanapo. Mas tem graça. Quando janto lá fora com os amigos, nem me lembro de Lia e, entretanto, em minha própria casa, não posso renunciar à sua presença. Ainda se eu tivesse tido aviso antecipado, talvez me resignasse. Assim, não. Qualquer distância que eu imagine, me parece de redobrada extensão, tal e qual como se eu ainda a amasse com aquele modo antigo. Por onde andará ela a estas horas? Está farta de saber que venho para casa no bonde das 6:30. É verdade que hoje vim no das 6. Mas esta circunstância, em vez de diminuir, julgo que aumenta a sensação estranha que invade, de espanto e de aborrecimento. E exquisito, a casa parece-me maior. Muito maior. Como se todas as paredes tivessem sido empurradas para um outro plano mais afastado. Tem graça, estou como que dentro de um túmulo vazio, se derer um grito, ouvirei o eco da milha a voz como um lamento. De mais a mais, as crianças lá estão na mania do portão. Ora, se há 20 anos uma senhora honesta, pacata, mãe de família, seria capaz de andar ao lareque pelas ruas da cidade à hora em que o pobre do marido Balsa, esfalfado de tanto trabalhar.
Naqueles bons tempos,
uma senhora de 40 anos não tinha coragem de sair à rua sem a sua capinha pubunda e um toucado que atestava resignadamente a sua idade provecta. Era submissão completa a todas as leis da vida. Hoje opõe resistências a tudo, até à idade. São terríveis. Mas por onde diabo andará minha mulher? Logo hoje, que eu tinha tanta necessidade de desabafar. Por que não a de ser às meninas que fale dos meus negócios? Geralmente, minha mulher queixa-se de que eu converso pouco, pois aí está. Hoje vinha com tensão de conversar, de falar detidamente sobre aquela proposta do Teles. Não para lhe pedir conselhos, opiniões de Lia não me esclarecem nada, mas só porque, enfim, quando raciocino em voz alta, penetro melhor no sentido das coisas, as mulheres fazem às vezes umas objeções imprevistas, extravagantemente ingênuas, mas que não raro surgem certos pensamentos aproveitáveis. Não é que eu associe Terezinha às minhas empresas de intertança, tadinha, que competência tem ela para isso? Mas por que esse, pondo-lhe o caso, tenho de reduzi-o à máxima simplicidade para sua compreensão, e nessa ginástica apreendo muitas vezes sutilezas que me tinham escapado quando ele me fora apresentado em boco. Haverá homem que prescinda de alguém que o escute e em quem ensaie os efeitos da sua esposa. Por fim, eu tenho grande confiança na clarividência de minha mulher. Não aceitaria as modificações que ela entendesse fazer aos meus planos. Mas como sei que ela tem ouvidos, uma razão, interesse pela nossa prosperidade, a fiz-me a refletir diante de Anne Delia, em voz alta, sempre que se trata de assuntos embaraçosos. Embora eu não a interrogue, a sua presença tranquiliza-me, tal qual como se ela assumisse toda a responsabilidade dos meus atos. É uma espécie de prevenção para futuras arguições. Mal lá passo o bonde às 6:30 e ela ainda não veio.
Caiva!
Estou como um homem que, tendo papel, pena e pressa de expandir ideias por escrito, vai abrir o seu tinteiro e encontra o seco. Que é de dizer algum conhecido que a encontre a estas horas por aí, sozinha, a vagar pelas ruas. Será noite fechada quando a tomar o bonde para vir para casa.
Túpido!
Compreendo perfeitamente a ausência de minha mulher. Quando quem está fora de casa sou eu. Mas vejo muito bem agora que não a suporto. Quando quem está fora de casa é ela. O fato em si parecerá o mesmo, todavia que diferença del, Deus do céu. Supus que fosse mera fórmula literária o dizer em mulher é a verdadeira alma ao do lar. Entretanto, observação é exata. Por mais que disfarce, sinto uma decepção desgostante, não encontrando a minha, como a que pôde sentir um velho metódico, mujo comodista, de doloridos pés calejados, não encontrando foi familiar e sois avisador pardichine, luz aos pés da cama, no momento em que os reclama com maior ansiedade. Para a mulher, o marido talvez seja alguma coisa mais complexa para o marido, porém, a mulher é sobretudo um hábito. Cá por mim não posso viver sem a minha, nem quando penso nas outras. E a boa verdade o obriga-me a confessar que este caso é muito frequente em mim. Que espécie de sujeito será aquele? Parece um afeta. Está conversando com as crianças no portão.
Borgalagre mamá. Bem.
Mas enfim, isto já é outra coisa. Posso estar tranquilo.
Crianças.
Vamos jantar. Quando meu marido argumenta sobre seja o que for, alfaiates ou política, religião ou batatas, desde que o faça com quem não acompanhe as suas ideias.
Que se patria sem paradoxas.
Tem grande fundo de justiça e de sinceridade, eu estremeço. Como se o visse arremeter de lança em riste para o meio da multidão ululante. Embora ele queira ele com um indivíduo só, tenho sempre a estranha sensação de vê-lo debater-se com a cidade em peso, porque as suas apreciações não se confundem com as do vulgo. E ele investe desassombradamente contra todos os preconceitos sociais, querendo desabaratar os golpes de razão e de lógica. Ao meu espírito conciador e timido alvoroça que é do laver lousa e riscada de foguetes imprevistos, e em que estrondeiam bombas da mais atrevida pirotécnia. Nessas horas de exaltaço todos os termos que ele emprega são definitivos, e entrando-me pelos ouvidos como pesadas placas de chumbo pela água, a proporção que se lhe aceleram as pulsações do entusiasmo, e que a sua voz sobe de diapasão, acompanhada pela veemência dos gestos e o fulgor do olhar. Eu como que ouço badalar todos os sinos da cidade e vejo pender sobre o meu telhado todas as suas torres. Se tento então balbuciar um simples monossílabo, ele estrangula-o como um gigante pôde estrangular um humilde tico-tico acabado de sair do ovo e encolho-me arrependida para o meu canto. Ah, ainda quando essas polêmicas sou com os estranhos, a minha tribulação não é tão grande, mas quando são entretidas com meu padrinho, eu desejaria que o chão se abrisse para engolir-me, não me deixando de fora nem as pontinhas dos cabelos. Os homens são teimosos e querelentos e andam ácata de pretextos para se degladiarem. As mulheres conversam, os homens discutem. Dindinho mesmo, a que sempre supus que fosse ponderado e pacífico, percebo agora que é um exaltado, grande respeitador das coisas estabelecidas. Ele é um espelho dos sentimentos comuns da burguesia e defensor das coisas estabelecidas, mesmo que elas sejam mal consideradas pelos próprios que as executam. E ora que bonito papel faço eu entre estes dois homens quando, um em face do outro,